Agora são 6h19, mais uma quinta-feira que nasce, um dia que nasce, pelo qual agradecemos ao Senhor acordar, abrir os olhos, estar com saúde e poder trabalhar.
Graça de Deus.
Privilégio, não de todos, por isso, com mais razão ainda, agradecemos. Mas não somos sós no mundo. Há pessoas e criaturinhas que precisam de nós e que precisam, sobretudo, da mão forte de Deus.
Em suas mãos, pai.
E é por isso que, nesse instante, apelamos a ti, Senhor, que é o Criador de tudo, que pode tudo e tudo sabe. Está escrito que o choro pode durar uma noite toda, mas a alegria virá pela manhã.
Amém.
Acreditamos nisso.
Verdade.
Acreditamos. Mas queremos, ansiamos que chegue logo essa manhã. O poder de nossos inimigos não é o que nos amedronta.
Compreende, Jesus.
Porque sabemos que tu és mais forte do que tudo e diante de ti tudo isso se desfaz. Inimigos, dificuldades. Por isso é que vimos, nesse instante, a tua presença em favor daqueles que sofrem, dos que se sentem abandonados e esquecidos.
Vamos a ti.
Dos que estão indefesos, sem forças para reagir, dos que sofrem injustiças, dos que já estão se sentindo cansados e sem forças e sem esperanças.
Olha para nós, pai.
Que todos possamos sentir teu poder a nos erguer do chão. Abençoa mães e pais de família, Senhor, na luta diária pelo pão de cada dia. E protege nossos filhos contra as armadilhas do mundo. Enchemos nosso espírito já nesse instante, como todos os dias, de muita fé. Pois sabemos que quando confiamos em ti, milagres acontecem, pois que eles aconteçam mesmo, e já, porque precisamos de ti.
Precisamos de ti, papai.
Está escrito que 10 mil podem cair à nossa direita, mais 1000 à nossa esquerda, e queremos continuar acreditando nisso, que mesmo assim não seremos atingidos.
É,
e mesmo aqueles que caíram hão de se levantar. Hoje, por toda a eternidade, o Senhor é nosso pastor e nada nos faltará.
Amém.
O Senhor é nosso pastor e nada nos faltará.
Amém.
Faz da nossa quinta-feira o dia da nossa glória, o dia da nossa vitória, o melhor dia da nossa vida. Agora são 6h22, daqui a pouco 8h30 tem romance no ar. Tem a música da minha vida, história de amor inédita. Muito bom dia para você do signo de Áries. Ariano, Ariana, escute, a primeira coisa que você deve colocar na cabeça, acima de tudo, é que você é uma pessoa iluminada, que sejam quais forem as circunstâncias, você sempre tem a capacidade de dar a volta por cima. Pelo teu temperamento, você é um pouco esquentadão, assim, né? Você tende a ser um pouco precipitado às vezes, cuidado com isso. E no romance, cautela com as novidades e oportunidades muito fáceis, viu? A cor violeta, número 20, hora 11 da manhã. Touro, bom dia. Taurino, em vez de provocar polêmica, ou discutir, ou alimentar clima de conflito, mantenha o controle e se concentre nas iniciativas realmente objetivas que você pode tomar. No romance, não reclame nem se queixe, valorize-se e fuja das situações que não te satisfazem ou que não te convém. Corebege, número 28, hora 3 da tarde. Muito bom dia para você que é de Gêmeos. Geminiana, Geminiana, perseverança é o caminho agora, viu? Não se deixe desanimar se um resultado esperado não acontecer no tempo e com a rapidez que você gostaria. Tudo é questão de insistência. No amor, não seja tão impulsivo. Você sabe que quando toma atitudes assim, baseado na emoção do momento, acaba sempre conseguindo mais aborrecimento do que propriamente felicidade, né? A cor é verde, número 52, hora favorável, 9h30 da noite.
Renato Gaúcho e o horóscopo do dia.
Alô, você do signo de Câncer. Olha, Câncer, período indicado para fortalecer com a resistência interior e para uma melhor reflexão do potencial que você tem e que talvez não venha sabendo aproveitar, né? No romance, conscientize-se de que dificilmente as coisas tomam o rumo desejado se a gente não se ajuda, não se responsabiliza a fazer a mudança. Cor azul, número 52, hora 14h. Bom dia, Leão. Leonina, Leonino, procure avaliar os acontecimentos de pessoas de uma forma assim amena, tolerante, não reagindo de forma tão emocional quando alguma coisa não te agrada, né? No amor, especialmente nessa fase, você vai precisar ter a cabeça boa para analisar, sobretudo em novos conhecimentos, né? O comportamento da pessoa e não apenas as aparências. A Cor Grafite, número 55, hora 10 da manhã. Bom dia para você de virgem. Olha, virgem, não se apegue às próprias ideias com tanto entusiasmo, extremismo, que se torne difícil. Você se dá conta que às vezes você está batendo com um burro d'água, né? Batendo na tecla errada. A vida exige que a gente se mantenha de olho aberto, prestando atenção à realidade e saiba mudar de ideia quando necessário. No amor não se apegue a detalhes, saiba valorizar o que realmente tem influência direta sobre a tua felicidade e a tua vida. A Cor é laranja, número 25, hora favorável 7 da noite. Bom dia para você de Libra. Olha, Libra, comece a se queixar menos e agir mais em relação às dificuldades que existem, é claro, né? Você às vezes perde muito tempo apontando que não tá legal, só que em vez disso, devia aproveitar esse mesmo tempo para arranjar a solução. Até porque tem aquela frase muito verdadeira, né? A única coisa que não adianta é reclamar. No romance, atenção, talvez o amor esteja exigindo uma posição mais definida da tua parte. Pense nisso. A Cor Vermelha, número 72, hora 14h. Bom dia para você do signo de Escorpião. Escorpião, consciência da tua capacidade de realização, viu? Que com certeza, tomando essa consciência, você vai perceber que um projeto não está tão fora de alcance quanto parece, embora haja obstáculos. No amor, cautela com novos envolvimentos, especialmente os muito repentinos. Core Bordeaux, número 49, hora 10h30 da manhã. Alô, alô, Sagitário, não confunda energia e personalidade com pretensão. Procure defender tuas ideias com prudência, com moderação, até para não gerar descontentamento, né? No romance, não confunda a carência com o interesse verdadeiro. Ou mais tarde, você pode vir a se dar conta de que não era bem aquilo que você queria. A Cor é lilás, número de sorte 45, hora 7h30 da noite. Alô, você de Capricórnio. Capricórnio, atitude mental será fundamental para o teu sucesso, viu? Acreditar poderá ser o segredo para se dar bem numa tentativa que você talvez esteja com a intenção de fazer, né? No amor, estimule a parceria, aproxime-se e permita que o outro perceba caminho aberto para se aproximar também. Corevinho, número 51, hora favorável 6h30 da tarde. Alô, Aquário, olha, aquariano, procure fortalecer o teu grau de autoconfiança, que as coisas se tornam mais fáceis quando você as enfrenta sem aquele temor, né? De se dar mal. Nas relações amorosas, saiba proteger o que tem de bom e ir à luta em busca do que está fazendo falta. A Corecaque, número 63, hora 11h30 da manhã. Peixes, bom dia. Pisciana, pisciana, encare algum atraso, tropeço na vida pessoal ou profissional, com espírito esportivo. Ninguém está livre de um resultado ruim. A diferença é que aqueles que acreditam em si acabam dando a volta por cima. Quem não acredita, desanima e perde. No romance, não provoque atrito sem necessidade e não faça pouco de si diante de uma situação. Cor amarela, número 36, hora favorável 7h da noite.
É show 98,9. Show da manhã 98.
Será que tem alguém de aniversário hoje, Alessandra?
Sim.
Olha, tem no mínimo uns 10.
Exatamente.
Vamos lá, Palestinha, então.
Bora lá. Ana Glaucia Alves, do Santa Cândida, tá fazendo 38 anos
parabéns,
hoje.
Ana.
O Arthur Domingos Pinheiro Barão, de Colombo, fazendo 45.
Oi, Barão.
A Caroline Cristine de Moraes, do Bacacheri, fazendo 24.
Parabéns, Carol.
Também de aniversário, Daiane Ribeiro Hack, do Atuba, fazendo 23 anos.
Uhum.
Fernanda Kelly dos Santos, do SIC, 25 anos.
Parabéns, ó.
Guilherme Felipe Sueck, do Santa Cândida, fazendo 27 anos.
Uhum.
João Paulo de Souza do Prado Velho, 23 anos.
Fala,
a Larissa Carvalho, do Pilarzinho, fazendo 30 anos.
Bom dia lá.
Marenils e Cres Richter Alves, do Guatupê, fazendo 51 anos.
Parabéns, minha querida.
E a Paula Diana Machado, do Pinheirinho, 37 anos.
Paulinha, beijo.
Legal. Olha, a pessoa que nasce no dia 8 de abril Ela tem caráter independente, só faz aquilo de que gosta, dificilmente se adapta a uma situação que seja comandada por outra pessoa. É da sua natureza, né? É comandar, dirigir. É normalmente positiva e confiante na execução dos seus planos de vida. Mas, por outro lado, às vezes peca pela falta de persistência. É do tipo que se entusiasma no início, mas nem sempre mantém o interesse num projeto o tempo necessário para que se realize. Tem facilidade para se impor em qualquer ambiente, pois sabe despertar respeito e admiração. Encontra, no entanto, alguns desafetos durante a vida, em função de sua, às vezes, exagerada sinceridade. No amor, é capaz de qualquer coisa para chamar a atenção de quem, porventura, desperte o seu interesse, mas nem sempre sabe escolher quem realmente vale a pena. Sabe quem tá de aniversário hoje?
Quem é que é?
Zeca Camargo.
Opa!
Jornalista e apresentador. E também o humorista Marco Luque.
Puxa vida, é muito bom ele.
Pra você que hoje completa mais um ano de vida, um grande abraço, parabéns e feliz aniversário!
Agora, o momento de maior emoção no rádio. 98 FM apresenta A Música da Minha Vida, com Renato Gaúcho.
Quando eu estou aqui, eu vivo esse momento lindo.
Na época, eu morava com a minha mãe e tinha uma filha de 6 anos. Era mãe solteira. Havia tido Juliane quando completei 18 anos, mas sempre contei com a ajuda da minha mãe para cuidar dela, porque gostava de sair, de fazer festa, ficar na rua com as minhas amigas. Nesse ponto, eu reconheço que era imatura. Um pouco antes da Juliane completar 5 anos, eu conheci um carinha ali mesmo, no bairro, e a gente começou a namorar. Olha, eu gostava dele, não era apaixonada. Ele, por sua vez, me adorava. Do tipo que não sabia o que fazer para me agradar. Aliás, ele não sabia que eu já era mãe de uma menina. Pensava que a Juliane fosse minha irmãzinha, até porque ela mesma só me chamava pelo nome. Embora fosse minha filha. De mãe mesmo, ela chamava a avó, a minha mãe. Que, no fundo, fazia o papel de mãe verdadeira, né? Porque eu... Enfim, fazia já 1 ano e 2 meses que estávamos juntos, eu e esse rapaz, o Rafael. E repito, gostar dele eu gostava. Era um bom namorado, que me adorava, fazia tudo para me agradar, mas apaixonada mesmo por ele eu não era. Aconteceu que bem nessa época, eu tive uma discussão muito séria com a minha mãe. E a gente até meio que exagerou. Falei com coisas muito duras para ela, e ela também falou para mim nesse dia. Chorei de um lado, ela chorou do outro. Não vou nem entrar em detalhes, porque não vem ao caso, mas o fato é que depois dessa briga, eu tomei a decisão de sair da sua casa, da casa dela. Na verdade, já andava querendo fazer isso há muito tempo, porque eu e a minha mãe, a gente já não andava mais conseguindo se acertar, era só briga, discussão, e no fim... Aquilo foi, digamos, a gota d'água. Quando contei pro meu namorado, ele me fez aquela proposta. Oh, se você quiser, você pode vir morar comigo lá em casa. E eu morar com você na casa da tua mãe? Mas nem morta. Você não acha que eu vou sair debaixo da asa da minha mãe para me esconder debaixo da asa da tua, né? Calma, boneca, também precisa se irritar, né? Foi só uma sugestão. Bom, se você quiser, A gente pode alugar um cantinho pra gente. Aliás, eu acho que já tá mesmo na hora, né? Da gente cuidar da nossa vida. O que, que você acha? Olha, Rafael, sinceridade, eu não acho nada. Você quer saber? Esquece essa história. Deixa pra lá. Eu ainda vou resolver o que fazer da minha vida. Deixa comigo. E finge que eu não te falei nada. Olha, eu reconheço que não o tratava muito bem. Na verdade, ele só estava querendo me ajudar. E eu fiquei ali, contrariando, botando areia. A verdade é que aquela situação envolvendo a minha mãe tinha me deixado muito nervosa. E mesmo não querendo, eu acabei descontando em todo mundo, inclusive nele. Lembro que passei 2 dias na casa de uma amiga, até que conversei com a minha irmã, e ela me deixou ficar na casa dela, pelo menos até eu conseguir me entender com a minha mãe de novo, e quem sabe até voltar. Essa minha irmã era casada, tinha 2 filhos, morava num bairro distante. E detalhe, saí de casa, mas a minha filha continuou morando com a minha mãe. Até porque ela jamais ia permitir que eu tirasse a menina de lá. Inclusive, quando cogitei fazer uma coisa parecida, ela me tratou até de modo irônico. Você não cuida nem de você mesma, Tatiana. Vai cuidar da menina de que jeito? Você pode até ir embora, mas ela fica. Olha, bem lá no fundo, eu nem discuti, porque eu sabia que era melhor. Melhor para mim e melhor para minha filha, inclusive. Ela continuar morando ali com a minha mãe. Por isso até deixei quieto. Fui morar lá na casa da minha irmã e logo nos primeiros dias acabei me desentendendo também com o meu namorado. Porque ele ficava indo atrás de mim praticamente todos os dias. Sabe, eu comecei a me sentir sufocada. Na verdade, eu não estava mais aguentando aquele relacionamento. Já andava com a cabeça ruim. E de tanto ele pegar no meu pé, acabei tendo uma conversa séria com ele e botando um fim no nosso relacionamento. Coitado. Fiquei até com pena depois, porque ele ficou arrasado. Eu sabia que ele gostava de mim de verdade. Só que fazer o quê? Eu não queria fazê-lo sofrer. Mas tinha de pensar também em mim. Até porque, no fundo, eu sabia que aquele nosso namoro não tinha futuro. Tudo que eu queria era dar um novo rumo para a minha vida. Aliás, foi bem no dia em que eu terminei o namoro com o Rafael que acabei conhecendo o Leonardo. O Leonardo morava bem ali, ao lado da casa da minha irmã, onde eu estava. Era assim, vizinho de muro. Ele estava no quintal, enquanto eu e o Rafael conversávamos ali na frente do portão, antes de terminar o namoro. E com certeza, devia ter escutado a nossa conversa. Tanto que naquele mesmo dia, um pouco mais tarde, a gente se reencontrou ali na frente e ele aproveitou para puxar assunto comigo. E aí, vizinha, tudo bem? Andou brigando com a namorada? Olha, quando ele falou aquilo, eu fiquei tão sem jeito. Mas, confirmei. Ele devia ter escutado mesmo. E acrescentei que, na verdade, tinha não só discutido, brigado, mas terminado tudo com ele. A partir desse dia, começamos a conversar, eu e o vizinho. A gente, na verdade, já se conhecia assim meio de vista. Mesmo porque, de vez em quando, eu ia visitar a minha irmã e a gente acabava se vendo. Já havia estado ali, inclusive, com o Rafael algumas vezes. Aquela, no entanto, foi a primeira vez que a gente realmente conversou. Tanto que nem sabíamos o nome um do outro. Foi nessa ocasião que nos apresentamos, assim de maneira oficial, e sabe, gostei tanto do jeito dele, da conversa dele, e gostei ainda mais do sorriso que ele tinha. Na verdade, acabei me encantando com o vizinho. Era um rapaz bonito, simpático, cativante. Olha, fiquei até admirada comigo mesmo, por ainda não ter reparado direito nele. No fim, ele perguntou se eu tinha mesmo terminado o meu namoro e se estava livre. Eu confirmei. E ele então me convidou para a gente tomar um refrigerante e naturalmente conversar. Nem precisei pensar duas vezes. Aceitei o convite na hora. Juro. Quando resolvi terminar com o Rafael, eu não estava pensando em me envolver com outro cara, juro que não. Pelo menos não tão cedo. Mesmo porque, sabe, não era a hora e eu não estava nem com o espírito preparado. Mesmo que fosse assim uma coisa casual. Mas é que, repito, eu acabei me encantando pelo jeito do Leonardo. E naquela hora não consegui resistir. Tanto que acabamos ficando juntos naquela mesma noite. Ele me levou até um bar, envolvidos naquela paquerinha, foi inevitável. Ele tomou iniciativa, me beijou, eu correspondi. Até porque já estava com vontade de beijá-lo, desde que trocamos as primeiras palavras, lá na frente de casa, e quando aconteceu, eu não me fiz de rogado. E o pior, ou melhor, sei lá, é que não ficamos apenas nos beijos. A gente foi se envolvendo, foi se acarinhando, até que acabamos nos entregando um ao outro já naquele nosso primeiro encontro. Olha, não vou negar. Bastou aquela primeira vez para esse rapaz virar completamente a minha cabeça. Me apaixonei tão instantaneamente como nunca tinha me acontecido na vida. Graças a Deus, ele pareceu gostar de mim também. Para minha alegria, nos vimos de novo já no dia seguinte e tudo foi ainda mais maravilhoso. Oficialmente, assim, de sério mesmo, até porque, convenhamos, né? Não haveria nem tempo para isso, não tínhamos nada sério. Estávamos só ficando, como se diz. Só que, para complicar um pouco a situação, vez ou outra, meu ex-namorado aparecia ali, na casa da minha irmã, me procurando. Sabe, porque ele não se deu por vencido. Então, de vez em quando, mesmo que eu já tivesse dito para ele que não queria mais saber de namoro, ele aparecia para tentar uma reconciliação comigo. E como eu sempre falava a mesma coisa, que não queria e até me irritava, acontecia quase sempre da gente meio que armar uma cena, porque ele ficava zangado, começava a insistir, eu já alteava o volume da minha voz. Imagino como eu me sentia, porque sinceramente não sabia mais o que fazer para entender de uma vez por todas que tinha simplesmente acabado, que pra gente não tinha mais volta. E sempre que ele aparecia ali para conversar comigo, era inevitável ficar um clima ruim entre mim e o Leonardo, porque ali da casa dele ele nos via conversando no portão e ficava estranho comigo depois. E convenhamos, nem podia ser diferente. Na primeira vez, inclusive, já virou o rosto quando fui lhe dar um beijo. Que o teu ex veio fazer aqui, hein, Tatiana? Não nego que, se por um lado era desagradável, por outro, eu achava tão linda aquela carinha de bravo que ele fazia. Sabe, de ciumento. Imagine. A gente nem tinha nada sério. Pelo menos nunca havíamos conversado sobre isso. E ele já ficava todo enciumado e me cobrando. Não vou negar, eu gostava daquela reação dele. Gostava, porque significava que eu não era uma qualquer para ele. Ele se importava comigo e ficava com ciúme. Ou seja, provavelmente gostasse de mim. Não estava só ficando comigo por ficar. O problema é que às vezes eu provocava. Ficava fazendo charminho. Quando ele falava, sabe, eu sempre dizia alguma coisa que ele perguntava, o que que esse cara quer atrás de você? E eu, em vez de dizer que não era nada, que era um chato, não. Eu aproveitava para dizer umas palavras assim, sabe, como se estivesse querendo disfarçar, mas no fundo sabendo do que estava falando. Ah, Leonardo, o que sempre, né? Ele quer voltar. É apaixonado por mim. Quer que eu retome o relacionamento com ele? Ele me ama, né? O que eu vou fazer? Não consegue me esquecer? Sabe, eu fazia de propósito. Admito. até reconheço hoje que agi errado, porque fazia isso só para provocar eu mesmo, para ver o jeito dele atiçar o seu ciúme. De todo modo, no fim, a gente sempre acabava se acertando. E fomos tocando nesse ritmo, até que perto de completar 2 meses de relacionamento, eu e ele, uma verdadeira bomba explodiu sobre a minha cabeça. Descobri que tinha engravidado. Descobri que estava esperando um filho. Só eu sei o meu desespero quando fui fazer aquele teste de farmácia. E fiquei ainda pior, quando depois confirmei com um exame de sangue. Uma gravidez era a última coisa que eu queria naquela altura da minha vida. Olha, eu chorei tanto, eu fiquei tão desesperada. Pelo menos, foi essa minha primeira reação. Depois, à medida que eu fui assimilando aquela notícia, que eu fui pensando, refletindo, cheguei à conclusão de que talvez fosse uma coisa boa, quem sabe até melhor que podia ter acontecido na minha vida, porque eu estava gostando de verdade do Leonardo. E pelo jeito, ele também estava gostando de mim, embora não tivéssemos nenhum relacionamento assim oficial. Mas quem sabe até para isso um filho ajudasse, desse um empurrãozinho para a gente resolver a nossa situação. Resultado, decidi contar para ele da gravidez. Só que juro, eu acho que nem nos meus piores sonhos eu imaginei que ele fosse ter aquela reação. Assim que lhe contei que estava grávida, esperando o filho dele, ele fez uma cara de surpresa e usou até de ironia quando se dirigiu a mim. Sério? E você já contou pro teu ex-namorado? Pro meu... Como assim, Leonardo? O que você está falando? O que o Rafael tem a ver com isso? O que ele tem a ver? Ué, essa é boa. Tem tudo, né? Ou você acha que eu vou cair nessa história aí de que esse filho é meu? Você não acha que eu sou tão trouxa assim, né? Leonardo, o que você está dizendo? Você está me ofendendo, sabia? Juro, eu fiquei pasma com as coisas que ele falou. Eu juro que não esperava aquele tipo de reação, que ficasse surpreso, que ficasse até meio desesperado, tudo bem, mas ele não acreditou em uma só palavra. Na verdade, na cabeça dele, estava mais do que claro de que aquele filho que eu esperava era do meu ex e não dele. Ele falou que não fazia tanto tempo assim que a gente andava saindo e que não daria nem tempo de eu engravidar de um filho dele. Ou seja, se eu estivesse mesmo grávida, o filho só podia ser do meu ex-namorado. E ainda arrematou: aliás, Tatiana, esse cara aí, ele vive atrás de você. Ou você pensa que eu sou cego? Duvido que vocês nunca mais tenham ficado juntos. Mesmo depois que você diz que terminou com ele, né? Até porque, se não tivesse, eu não ficava vindo aqui o tempo todo, né? Juro. Eu não esperava aquela reação. Pensei que ele estivesse gostando de verdade de mim e pelo menos me desse um crédito de confiança. Olha, numa fração de segundo, um filme passou pela minha cabeça. Me vi revivendo tudo que já tinha vivido quando engravidei da Juliane, o pai dela. Na época, também tirou o corpo fora. Nunca quis saber da menina. E tudo isso me fez chorar tanto, tanto. Pensei até na minha mãe, na reação dela quando soubesse que eu estava grávida de novo. Até imaginei tudo o que ela ia me falar. Meu Deus, isso não podia ter acontecido. Um desespero tão grande foi tomando conta de mim. Eu fiquei com tanta raiva de mim mesma. Porque, puxa vida, eu já não era mais menina. Eu não tinha mais idade para engravidar daquele jeito. Da primeira vez tudo bem, mas agora eu devia ter me cuidado um pouco mais. Só que fazer o quê? Agora também não adiantava ficar ali me lamentando, né? O que estava feito, estava feito. O jeito era levantar a cabeça e enfrentar a situação. De que jeito? Eu ainda não sabia. Bom, diante daquela reação do Leonardo, eu senti necessidade de pelo menos me abrir com alguém. E apesar de eu e a minha irmã não sermos assim tão próximas, pelo fato de eu estar morando ali, na casa dela, eu resolvi desabafar. Foi para ela que eu contei. E quando falei que estava grávida, ela já arregalou o olho. Ficou espantada. Quis saber que era o pai da criança, eu contei tudo. Aliás, ela perguntou e ela mesma respondeu: não me diga que é o filho da nossa vizinha. Confirmei na mesma hora. A reação dela não foi nada boa. Me falou um monte. Me chamou de irresponsável, enfim, desfiou o rosário. Tudo aquilo que eu já tinha escutado um monte de vezes da boca da minha mãe, pela primeira gravidez, eu ouvi de novo agora pela boca da minha irmã. E o pior é que eu mereci escutar aquilo de novo, porque eu realmente tinha vacilado. E para complicar, naquele mesmo dia, ela voltou a conversar comigo. Diz que tinha conversado com o marido, meu cunhado, sobre aquilo que eu tinha contado, e que achava melhor eu voltar para casa da mãe. Ou seja, não queria se meter naquela complicação que já tinha se tornado a minha vida. Olha, fiquei tão arrasada, porque, puxa vida, tudo bem que eu tinha errado, mas será que nem mesmo numa hora daquelas eu podia contar com a minha irmã? Ela falou que não tinha culpa, que era o marido que não estava concordando que eu continuasse ali, morando com eles. E como ela não queria criar caso com o marido, e ainda acrescentou: aliás, a gente acha que você devia tentar se acertar com esse rapaz, viu? Se ele é mesmo o pai do teu filho, ele não pode tirar o corpo fora desse jeito, né? Vai ter de assumir, ué. Mas se você quiser, eu posso conversar com a mãe. Ou então com a mãe dele, inclusive. Olha, eu agradeci e falei que não precisava. Que daria um jeito na situação sozinho. A ajuda que eu precisava dela, ele estava me negando mesmo. Que me deixasse com o meu problema que eu resolveria. Aliás, ela falou, assim, de um jeito como se estivesse até botando em dúvida que o Leonardo fosse mesmo o pai do meu filho. Enfim, se ela e o meu cunhado não me queriam ali, fazer o quê? Não me restava saída a não ser engolir meu orgulho e pedir guarida para minha mãe. Eu não queria voltar com o rabinho entre as pernas, mas não tinha escolha. Antes disso, no entanto, resolvi conversar de novo com Leonardo. Pensei, quem sabe ele tenha pensado melhor, refletido. Até quem sabe mudado de ideia. Olha, o clima ficou tão pesado quando ficamos cara a cara de novo. Ele mal conseguia me olhar nos olhos. Perguntei como ele estava, ele falou que estava bem. E quis saber como é que eu estava lidando com aquela situação. No que eu respondi: olha, Leonardo, estou lidando como eu posso, né? Você precisa acreditar em mim. Eu nunca tive mais nada com o Rafael, desde que a gente ficou junto pela primeira vez. Olha, até as contas eu fiz. Perguntei se ele se lembrava daquele dia, quando me levou àquele barzinho, em que trocamos o nosso primeiro beijo, em que tivemos a nossa primeira vez. Sabe, eu tinha certeza de que o filho era dele, eu precisava, eu tinha a necessidade de convencê-lo. Só que a cada palavra minha, ele franzia a testa e não abria a boca para falar um A. Eu entendo, falei que o amava e que jamais mentiria para ele, nem de brincadeira, e que seria, se fosse, seria uma mentira que logo estaria desmentida, porque não tem como sustentar uma coisa que não é verdade. Só fazer um exame e você sabe se é filho ou se não é. Jurei para ele que jamais brincaria com um assunto tão sério. Até que no fim, perguntei se ele sentia alguma coisa por mim, de verdade. Cheguei a falar: olha, dependendo da tua resposta, eu juro para você, eu vou embora daqui e você nunca mais me vê na tua frente. Nunca mais você vai ter notícias minhas, porque eu só tô com você e falando desse filho que eu tô esperando, porque eu te amo. Mas se você não me quiser, pelo menos seja sincero e eu paro de te incomodar. E foi então que ele me encarou. Me olhou bem no fundo dos olhos e disse aquela frase que me deixou com as pernas trêmulas. Simplesmente não acreditei quando ele abriu a boca e falou. A carta é muito longa. Não será possível contá-la toda hoje. Por isso não perca amanhã, nesse mesmo horário, a sequência, o final da história de Tatiane e Leonardo na sessão A Música da Minha Vida. A Música da Minha Vida vai ao ar aqui pela 98 FM às 8:30 da manhã de segunda a sexta-feira. Se você tem uma história de amor e gostaria de ouvi-la aqui nesse espaço, escreva para a Música da Minha Vida e remeta o seu relato através do e-mail renatogaucho@renatogaucho.com.br, sempre com o telefone para contato com a produção.